E o estúdio da CBN, aqui no estande da Cocamar, na Expoingá 2016, está recebendo o diretor-presidente da Emater Paraná, Rubens Niederreitmann. Muito obrigado, Sr. Rubens, por estar aqui com a gente nessa entrevista aos ouvintes da CBN.
É um prazer, Sérgio, e estamos à disposição de vocês.
Rubens, a Emater está fazendo 60 anos, são 6 décadas que tem o que mostrar, né?
É, na verdade, a Emater ela tem um pouco menos. O que faz 60 anos, no dia 20 de março, é a extensão rural no estado do Paraná. Ela começou na década de 50, mais precisamente no dia 20 de maio de 56, como ETA, Escritório Técnico da Agricultura, Projeto 15, que vinha para o estado do Paraná, assim como já estava em Minas Gerais, em outros estados do Brasil, buscando desenvolver a agricultura e as famílias rurais no interior dos nossos estados. Então começou com esse projeto, depois na sequência virou a CARPA, Associação de Crédito e Extensão Rural do Estado do Paraná, e depois virou Emater.
E muita gente ainda, os mais antigos, fala da CARPA, né?
Da CARPA.
Que é verdade.
Exatamente.
Os jipinhos da CARPA.
Isso, né? Os jipes, os fuscas da
os
CARPA.
Os fuscas da CARPA. Sr. Rubens, a Emater hoje, em termos de quadro funcional, como é que... Já o secretário, quando assumiu esse mandato, o primeiro mandato dele, já tinha comentado que ia ter que fazer concursos, abrir concursos para incrementar e dar uma oxigenada no quadro da Emater, do IAPAR. Na Emater, no qual o senhor representa, como é que está isso?
Bem, nós já realizamos o concurso, né? Tivemos 400 aprovados. Na verdade, nós precisaríamos de um quadro bem maior, porque a Emater está presente em todos os municípios, né? Nós temos hoje alguns escritórios que estão fechados e são atendidos por municípios vizinhos. Mas a demanda que nós temos pelos pequenos agricultores, pelas políticas públicas e programas, tanto estaduais quanto federais, voltados a esse público, é muito grande. E nós estamos com dificuldade de atender. Então, quando houve a definição, se definiu por 400, e eles já fizeram o concurso, já definiram as vagas, né, escolheram as vagas, e nós estamos aguardando a nomeação dos mesmos. E estamos ainda agora, junto com a Secretaria da Fazenda, trabalhando uma questão orçamentária para podermos efetivar essa nomeação.
Isso não tem um prazo ainda.
Na verdade, nós já devíamos ter feito. A nossa expectativa era que tivesse acontecido em março. Mas nós tivemos, para que não houvesse oneração da folha de pagamento, nós tivemos um PDV, um plano de demissão voluntária, onde tivemos 143 companheiros que dedicaram sua vida à Emater, pediram desligamento. E aí nós esperamos esse processo passar, ele se concluir agora no mês de abril, foi a última saída dos técnicos que faltavam, e agora então nós estamos nessa fase de negociação para poder contratar efetivamente todos os concursados.
Agora, o que que tem de projeto para a Emater para esse ano e para o ano que vem?
Bem, nós estamos, na verdade, desde que começou essa nova gestão, trabalhando, buscando preparar a Emater, a extensão rural, para o futuro. O que eu quero dizer? Como nós temos um número de funcionários bastante idade, daqui a alguns 5, 10 anos o pessoal vai estar aposentado, nós precisamos fazer o ingresso de novos e preparar esse pessoal dentro da cultura extensionista para poder prestar o serviço que presta. O trabalho da extensão, ele não é apenas um trabalho de assistência técnica. É um trabalho educativo, não formal, de longo prazo, contínuo, e que precisa profissionais treinados, preparados, que conheçam a metodologia de extensão, saibam articular os parceiros, saibam atuar em sintonia com o município, em sintonia com as entidades que são as representativas, os agricultores, as federações, sindicatos, cooperativas e tal. E isso leva um tempo, e nós estamos, então, trabalhando nesse sentido. Além disso, a nossa grande preocupação é de que nós temos que enfatizar ações que gerem renda para os agricultores. O primeiro foco nosso é renda, para que você possa, gerando renda para o agricultor, ajudar a dinamizar as economias locais, principalmente os municípios rurais que precisam, que vivem em função da agropecuária. Nós precisamos trabalhar essa questão da renda, que ela é fundamental. Também nós estamos trabalhando muito forte a questão do uso da tecnologia. Hoje, segundo estudos da Embrapa, a tecnologia é responsável por 68% do sucesso do empreendimento. A terra e o próprio mão de obra, eles perderam um pouco esse espaço, e a tecnologia é fundamental. De nada adianta você ter grandes tecnologias desenvolvidas pelos institutos de pesquisa se ela não for efetivamente incorporada no sistema produtivo. E para que isso aconteça, tem todo um trabalho de convencimento, de motivação, de capacitação do agricultor para que ele possa adotar. Então esse é o nosso desafio, nós estamos trabalhando nisso, buscando atuar dentro das diferenças regionais. O Paraná é um estado com bastante diversidade, temos a região do Noroeste com solo frágil, temos a região do Basalto que é extremamente produtiva, a região do centro do estado que é uma região com terras dobradas e bastante agricultores familiares, né, que carecem da assistência técnica, carecem da presença do estado ainda, né, e, enfim, e o litoral, a região sul. E a atuação da extensão ela é focada de acordo com a realidade local, buscando fazer com que esses produtores consigam desenvolver as suas tecnologias, as suas propriedades, que se tornem sustentáveis econômica e ambientalmente, e com isso possam ajudar a movimentar a economia local dos municípios e regiões.
Agora, nós temos 22 anos de jornalismo do agronegócio no Paraná, e a gente viu bem essa evolução do produtor rural, da aplicação da tecnologia da porteira para dentro, e hoje ele é excelência, a gente acho que não ficamos devendo muito para os outros países desenvolvidos. E essa evolução a gente percebe e viu que está muito relacionada à sucessão familiar, que é um grande gargalo ainda. E o técnico de Emater faz bem essa parte, mas ainda há muito o que se fazer, né? Há necessidade ainda do produtor fazer a passagem, fazer uma transição com mais tranquilidade e focado no sucesso do negócio dele, né?
O tema sucessão familiar ele é bastante complexo, porque são uma série de variáveis, né? Passa pela a forma com que a família administra, né, o seu empreendimento, como é que ele envolve os filhos no seu processo, mas passa principalmente pela existência de oportunidades no meio rural. Se não houver oportunidade, se não houver a chance de ele ter renda, o jovem não fica na propriedade, ele vai trabalhar de empregado, e essa é uma preocupação nossa, sabe? E nós temos uma situação no estado importante. Dos 370 mil estabelecimentos aproximados, mais de 200 mil têm hoje uma renda inferior a 2 salários mínimos. Desses 370 mil propriedades, em torno de 160 mil têm área inferior a 10 hectares. Então, como é que você vai tirar um rendimento suficiente para sustentar uma família numa área dessa? Aí é que precisa criatividade, precisa trabalhar com novos processos, novos produtos. E esse aí que entra o trabalho da extensão, porque envolve diretamente o jovem, que é o quem vai ficar na propriedade. Agora, se ele não tiver uma renda, se ele não tiver a oportunidade de ter o mesmo conforto que ele teria na cidade, ele vai embora. Esse é o ponto fundamental.
Agora, o produtor está receptivo a isso?
Ele está receptivo, estão buscando essas informações. O pequeno agricultor, de uma maneira geral, os agricultores são bastante desconfiados. Aí que entra de novo a questão da importância do serviço de extensão, porque ele é continuado. Se você vai lá como um ente de uma instituição privada, a primeira vez que você vai, o agricultor pensa, esse cara veio vender alguma coisa. Aí ele não aceita mais e se fecha. Quando é a extensão que vai continuada, ele começa a acreditar. Ele confia no extensionista e percebe que essa pessoa está ali para ajudá-lo. E aí o trabalho dele começa a fluir mais fácil. E hoje nós temos uma receptividade por parte dos agricultores muito grande. Quando ele não adota uma tecnologia, é ou porque ele não tem condições financeiras, ou porque ele não está devidamente seguro daquilo, ou porque ele não está habilitado a usar. Daí a importância, de novo, de um acompanhamento para que ele crie confiança e passe a adotar. As pessoas pensam que só colocar uma notícia, a pessoa vai adotar. Não, ele fica receoso. Tem que ver se isso vai resultar para ele em dinheiro e benefício, senão ele não adota, né?
Tá certo. Rubens Ernesto Niederheitmann, dando essa entrevista aqui no estúdio da CBN, aqui na Espanhá. Muito obrigado, viu? Boa noite e parabéns aí pelos 60 anos da extensão rural no Paraná.
Boa noite, eu que agradeço a oportunidade.
Boa noite.
Um abraço a todos.